continue com Escala Brasileira.
Pedro Martins, eu queria te perguntar agora sobre a questão de produção musical. Eu sei que você tem uma carreira já bem legal de vários álbuns, toca no mundo inteiro, participação em festivais, mas tem um lado seu legal também de produção musical. Você já trabalhou com Daniel Santiago, Léo Léria, os artistas aqui de Brasília. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado do músico também, que faz isso, né? Que produz, que arranja, que participa desses álbuns de outros também. Como é que é essa experiência aí?
Essa jogada de fazer música, né, hoje em dia, é meio que traz necessidades, assim, de você sair desbravando tudo que tem à disposição, assim, pra gente poder enriquecer nossa música, enriquecer a produção. Eu sempre, assim, fui mais ligado em produção musical do que propriamente, por exemplo, ser um grande instrumentista, ser um grande cantor, ser um grande guitarrista. Muito embora eu tenha gastado muito tempo da minha vida me dedicando a me aprimorar como guitarrista e como instrumentista, cantor e tudo mais, mas para mim nada adianta se você não tem esse cuidado final, assim, que é o que a produção musical a grosso modo é, né? Você pegar um produto, um talento, alguma ideia bruta e você lapidar aquilo para deixar aquilo da melhor forma possível, para ir mergulhar profundamente no potencial de uma ideia, né? E polir aquilo, realmente trabalhar e não deixar que a música seja só uma coisa intuitiva, assim, que você faz e não sabe por que faz, não pensa por que faz e você só faz. Tem gente que consegue fazer uma carreira assim, principalmente antigamente, onde você tinha uma gravadora que pegava o seu talento cru ali e tinha uma equipe de mais de 30 pessoas, para cada um cuida de uma. Um cuida do arranjo de banda, o outro cuida do arranjo de orquestra, o outro cuida da gravação, o outro cuida do fonograma, o outro cuida do dinheiro. Hoje em dia você tem que ser tudo isso, né? Você tem que pelo menos estar atento a tudo isso, né? Então sempre tem. É isso que a galera da minha geração faz, saca? Compõe as músicas, escreve as letras, aprende a música, aprende a gravar as músicas com o som necessário, sacou? Com um som que vai realmente traduzir a beleza da música, e não só chegar num estúdio e tocar e o som que o técnico arrumou lá vai ser o som. Não, realmente tomar conta, pegar para si, assim, a responsabilidade de cuidar de todos os aspectos do seu trabalho, saca? Eu aprendi na minha caminhada que essa era a única maneira de conseguir algum sucesso, algum êxito, assim, com a minha música. Essa seria a única maneira. Se eu não me colocasse nessa posição de um artista, assim, que espera que as pessoas venham e reconheçam o trabalho e que reclama a vida toda porque não foi descoberto, porque o Brasil não... Entendeu? Claro que a gente tem uma porrada de problema, mas de incentivo à cultura e tudo mais, é óbvio que a gente tem, mas a gente tem que se movimentar ao máximo, sempre, eu acho. É isso que eu tento fazer.
Você falou aí, você, a sua geração é uma geração que pegou, assim, ainda um finalzinho do analógico pro digital, e essa popularização do digital, que você falou, hoje em dia é possível a gente ter um home studio, ou então aplicativos e tudo isso, que faz te proporciona isso, participar de todo o processo de criação e lidar com isso, principalmente com as mídias sociais hoje, né? Instagram, enfim, outras redes, Facebook, YouTube, e você precisa estar dentro dessas plataformas, Spotify, né? E tudo isso, assim. Hoje em dia, meio que você participa de todo o processo, e a sua geração, você fez essa transição, né? Porque a gente começou falando de fita cassete, e agora você trouxe isso aí pra gente, nossa conversa, né?
Exatamente. E eu peguei essa época que é justamente o final de toda uma geração, assim, uma fase, né, da indústria fonográfica. Eu peguei a transição do início do negócio da pirataria, que foi, né, tomando força, aí quebrou a banca pela primeira vez, e aí logo na sequência o lance da internet, que chegou com tudo, e aí a gente ainda tá nessa transição, né, muita coisa tem que se resolver ainda. A gente entrou num sistema, numa fórmula que não tem a menor condição de sustentar o artista precisando participar das redes sociais, mesmo com um retorno indecente, né, do tanto que ele investe e o tanto que ele recebe, né, de volta. Então, alguma coisa vai acontecer, eu não sei. Eu tenho a sensação de que está um pouco nas nossas mãos, assim, a galera que está fazendo arte agora, vivendo da arte e das suas músicas, do seu trabalho, está nas nossas mãos de tentar começar a ditar um novo tempo que vai vir, que vai ser um pouco mais justo, né, para o artista e tal, porque alguma coisa vai ter que acontecer. Na pior das hipóteses, se a gente não mudar o que está rolando, né, mais e mais a música vai se tornar essa coisa barata e nojenta e plástica e virtual e rasa que ela tem caminhado para ser, né, da música ditada pelos algoritmos, pelos números de acesso e música também feita pelo computador, gerada automaticamente com todos esses recursos aí que facilitam toda a produção musical, entendeu? Então, cada vez mais a música vai sofrendo esses efeitos cruéis aí da modernidade, mas ao mesmo tempo eu acho que, para não focar demais no lado negativo da coisa, eu acho que igualmente ao desafio, você vê nascer a necessidade dentro das pessoas de se conectar e de conhecer coisas profundas, sacou? Justamente por estar rodeado de coisa de porcaria. Então, isso faz com que o trabalho de alguém que está realmente preocupado em fazer uma música profunda ganha mais valor ainda, né? Se torna mais raro ainda e consequentemente, mais relevante, né? Então, não sei. Sei que é um momento complexo pra caralho e a gente vai descobrir o que vai acontecer.
Já que você falou aí dessa música plástica e dessa música sem alma, eu queria que você chamasse uma música sua, então, pra dar uma resposta a isso aí, porque eu acho que a sua produção musical, ela é inundada dessa questão de sentimento, de alma e para além da técnica. Eu queria que você chamasse uma música assim que você acha que cabe aí.
Obrigado, mano. Tá, pode ser uma música do meu disco também, chama Faces, que eu acho que representa bem isso que a gente tá falando, essa vontade de transcender, né, todas todos esses desafios aí da nossa época com uma coisa mais real e mais de verdade.
Faces é de qual álbum?
Do Vox também.
Ah, do Vox também. Beleza, vamos ouvir.
Faces que eu tenho a impressão que já conheci, são rostos marcados pela expressão. Todas as faces que eu vi na rua, olhando.
Você ouviu a primeira parte da entrevista com Pedro Martins aqui no Escala Brasileira. No próximo programa a gente vai ficar sabendo de boas histórias do Pedro. Tocou com Eric Clapton, foi convidado para o festival por ele. Tem muito mais, não perca. O Escala Brasileira tem produção e apresentação de Pedro Henrique Costa. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. O Escala Brasileira vai ao ar toda quinta-feira às 11 da noite, com reapresentação no domingo às 7 da noite e na terça-feira às 3 da madrugada. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e você pode baixar e escutar quando quiser. Muito obrigado e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.